Oi, gente, boa noite, meus amigos, minhas amigas da TV 247. Começa agora mais um programa, O Dia em 20 Minutos, desta segunda-feira, dia 4 de janeiro de 2021, primeiro 20 minutos do ano que começamos agora. Eu sou Aquiles Lins, editor do Brasil 247, estou aqui com a jornalista Helena Chagas, do Jornalistas pela Democracia, que vai comentar algumas notícias que movimentaram o dia de hoje. Boa noite, Helena. Tudo bem com você? Feliz 2021.
Boa noite, Aquiles, aí de Ouricuri, direto para cá, para o 247, né? Para o
É
Dia em
isso
20
aí.
Minutos. Feliz ano novo para você, para todo mundo que está aqui acompanhando a gente. Temos um ano pela
Legal. Que seja um ano com vacina, né? Com menos pandemia.
com menos loucura, né?
Exatamente. A gente está transmitindo o programa pelo YouTube, pelo Facebook e também pelo Twitter, através do Periscope. Se você quiser participar, visualizar, assistir, a gente prefere que você nos veja pelo YouTube por conta das visualizações. Você aproveita e deixa seu like aqui neste vídeo para a gente aumentar o alcance. E se você não for inscrito ou inscrita na TV 247, inscreva-se, nos ajude a alcançar a meta de 700 mil inscrições. Dá boa noite aqui para as pessoas que estão se manifestando, Helena, como Inaldo Martins, que está criticando aqui o apoio do PT à candidatura do Baleia Rossi, que é o tema principal do programa, a gente vai falar sobre isso. Simone Maria de Souza está dizendo que já estava com saudades, obrigado, Simone, pela audiência. Que bom, o dia em 20 minutos voltou, já estava com saudades. Também está falando aqui a Vanessa Lepic, de Uberlândia, em Minas Gerais. Carlos Roberto está falando de Aracaju. Quem mais que está aqui conosco? Cleudon Oliveira, Florentino Gutierrez Prieto, de Laranjal Paulista, Gabriel de Oliveira está aqui conosco, Rita Valente, boa noite, Rita, obrigado, falando do Rio de Janeiro. Um abraço para Walter Guzmão, que está aqui conosco também, Lúcia Quintino, Elizabeth Tori, obrigado, Márcia Almeida está falando de Belo Horizonte. Quem mais? Estou em Picos, Piauí. Pertinho aqui, de onde eu estou, Pedro, Paulo. Quem mais? Maria Alice está aqui conosco, Luiz Cazé, Rita Valente. Helena, vamos começar falando sobre uma decisão que me surpreendeu positivamente, eu diria, nesse início de ano de 2021, relativa ao ativista e jornalista Julian Assange, que teve uma decisão favorável, né, a uma juíza do Reino Unido negou o pedido de extradição para os Estados Unidos, né, onde ele é alvo de 11 processos, 18, na verdade, acusações criminais, relacionadas a, abre aspas, conspiração para divulgar entre 2010 e 2011 mais de 250 mil telegramas e documentos oficiais dos Estados Unidos que relataram um monte de crimes ali cometidos durante os governos norte-americanos, né? Você viu essa notícia? O que que acha que dá para trazer alguma esperança para o caso do Assange?
Aquiles, gente, eu acho que foi uma decisão muito importante, não só para o Assange. O Assange está envolvido numa guerra judicial aí há tempos, está preso desde acho que 2019, né? Mais de quase um ano. Eu achei uma decisão muito importante para o jornalismo, não é, no mundo, porque o que que os Estados Unidos alegam? Eles querem processar o Assange, meter na cadeia durante muitos anos, etc. Por quê? Porque ele divulgou documentos secretos do governo americano. Se vocês se lembram, aqueles documentos que mostram ações, me parece no Irã, que mostram ações do exército americano condenáveis, que divulgou que os Estados Unidos, através do NSA, espionou outros países, inclusive o Brasil, inclusive a presidente brasileira da época, Dilma Rousseff. Enfim, o que que o Assange fez? Ele divulgou esses documentos. O Assange, ele não era do governo americano, ele não era uma pessoa, um funcionário de confiança do governo americano, que tivesse alguma obrigação, tivesse assinado algum tipo de compromisso de confidencialidade, de não divulgar documentos. Não, o Assange divulgou do ponto de vista jornalístico. Ele fez o caso WikiLeaks, né? Que ficou famoso.
Exatamente. E os documentos tinham interesse público, né, Helena?
Documentos de altíssimo interesse público, porque o mundo e também a população dos Estados Unidos tem que saber o que é que o governo americano faz. E nisso aí, quando aconteceu isso, se não me engano, era governo Obama. Quer dizer, não é nem uma coisa trumpista, nada disso. É o sistema, né? É o Tio Sam mesmo ali, o sistema de opressão americano, né, que não pode permitir, né, que sejam expostas questões internas ali, delicadas, complicadas, inadequadas, né, evidentemente inadequadas. Então, o Assange, ele fez um trabalho de informação, ele fez um trabalho de divulgação, um trabalho jornalístico, né, digamos. Então, e isso é fundamental. O Reino Unido hoje, me parece, pela decisão que saiu hoje, eles alegaram questões humanitárias, porque ele estaria em más condições de saúde ou psicológicas, com risco, né, até de suicídio. Eu acho que isso aí é uma alegação, mas eu quero crer que, no fundo dessa decisão, exista algum tipo de consideração sobre valores democráticos, valores do direito à informação, valores da liberdade de expressão, da liberdade de imprensa. Então, achei muito importante. Os Estados Unidos vão recorrer, já anunciaram. Então, essa é uma decisão, me parece, temporária. O presidente do México ofereceu asilo ao Assange, né? Porque ele está numa situação meio complicada ali na Inglaterra, mas eu torço e acho que todo mundo que se mobilizou, parece que houve grandes mobilizações lá na frente do prédio, do juiz, da justiça, em favor dele, eu acho que essas mobilizações deveriam continuar para que não seja revertida essa decisão. Essa é uma decisão que interessa ao mundo inteiro, não é só uma decisão, não é só um caso ali sobre o Assange, é sobre todos nós.
É sobre todas as pessoas que têm direito à informação, né? Que têm direito a saber o que o governo faz quando ninguém está olhando. E nós esperamos também que ele seja inocentado das acusações, porque a decisão de hoje foi apenas no sentido de não extraditá-lo, né? Mas ele ainda é alvo de processos e continua preso, que é uma situação que também é degradante para o Assange, né? Ele está com a sua saúde frágil em função também das condições que ele foi submetido na prisão. Então, o problema não é somente não extraditá-lo, né? É mantê-lo nessas condições em que ele se encontra atualmente. Então, toda a liberdade aqui para Julian Assange. Tem muitas pessoas aqui já se manifestando sobre a questão do Baleia Rossi, a gente vai já chegar sobre isso. Vou ler aqui os comentários, já leio os seus comentários, do Elcio Siqueiro, Marcos Mag. Antes, só ler um comentário do Cláudio Alves, que mandou um superchat aqui para dizer o seguinte: é impressionante que a nação de origem do Assange, a Austrália, não tenha movido uma palha para defender seu próprio cidadão, vocês não acham? Realmente, no mínimo, assim, impressionante, né? Intrigante, eu diria, que o Estado australiano não se mobilize para defender um seu cidadão, né? Ou seria uma forma de subserviência, ou sofreu pressões muito fortes dos Estados Unidos, né? Porque o que o Julian Assange fez provocou um dano muito grande para as administrações, principalmente para as administrações democratas, né? Que foi nos governos Obama, em que toda essa... E foi o governo do... Antes disso, teve a questão da guerra do Iraque, né, da prisão de Abu Ghraib, por exemplo, quando ele divulgou as condições de tortura, as barbaridades que eram praticadas lá. na guerra do Iraque, que foi comandada pelo George W. Bush. Então, governos, ele é odiado por republicanos e democratas, né? Mas, enfim, vamos tocando aqui. Eu tenho um outro assunto para falar com você, Helena. Saiu hoje uma reportagem no jornal Valor Econômico relativa ao ex-ministro Antônio Palocci, dizendo basicamente que ele está ali meio quebrado financeiramente, está numa situação muito complicada, está com um nome sujo na praça, segundo a reportagem, e está com, enfim, procurando a procura de emprego. O Palocci envolveu-se aí naquela delação premiada, onde ele atacou muito o PT, o ex-presidente Lula, a ex-presidente Dilma, Rousseff, né? Essa delação foi retirada de uma ação contra o ex-presidente Lula, né? Embora ela valha ainda enquanto documento, mas o Palocci talvez tenha feito um cálculo que não se materializou, né? Como é que você vê a situação do ex-ministro hoje?
Olha, eu não tenho conhecimento, é só o que eu li na matéria, né? Não sei exatamente qual a situação jurídica dele, mas me parece que ele optou por um caminho muito complicado, né? Que foi essa delação, porque, obviamente, muito pressionado, obviamente, quase sob tortura, que é o que a gente, né, observa ali entre pessoas delatores da Lava Jato, pressionados ao limite, mas ele optou pelo caminho que parecia mais fácil para ele naquele momento de delatar e delatar exatamente, quer dizer, falar exatamente o que o Ministério Público e o juiz queriam ouvir, não é? Ele dirigiu o canhão dele para cima de antigos companheiros do PT, de governos que ele trabalhou, de ex-presidentes de quem ele foi colaborador muito próximo, não é? Como o Lula, a Dilma. Eu acho, não sei a condição financeira dele, ele estava um homem rico, né? Dizem que ele fez a delação até para poder se livrar da cadeia, pagar e ainda viver com o dinheiro que tinha, né? Não sei, eu não tenho a menor ideia da situação dele. Faço questão de deixar isso claro. Julgar os outros, assim, é muito difícil, mas eu acho que o caminho que ele optou é um caminho que leva à solidão e ao isolamento, né? Porque na hora que você rompe com as suas raízes, as suas bases, as pessoas com quem você trabalhou e conviveu a vida toda e as acusa de crimes que nem são crimes, né? A delação, depois ela foi sendo desbastada ali, a própria Polícia Federal achou fraco, que não tem nenhuma bomba atômica ali na delação dele. E então ele rompeu, não é? Ele queimou as caravelas com a antiga vida dele e, ao mesmo tempo, ele não garantiu uma nova, né? Um outro caminho, né? Eu acho que essa é uma situação muito ruim, muito triste, eu acho, né?
Um final melancólico para o ex-ministro Antônio Palocci, né? Que fez a sua delação com pitadas de coisas manchetáveis, né? Como pacto de sangue, aquela coisa. Ele ainda teve um, assim, ele quis dar lead, no jargão jornalístico, o Palocci quis dar lead na sua delação, mas ela acabou não surtindo o efeito esperado e ele se complicou, né? Mas, enfim, essa é a situação aqui do Antônio Palocci, cuja delação premiada foi retirada de uma das ações contra o ex-ministro, contra o ex-presidente Lula, né? E numa situação também que demonstra a parcialidade do juiz Sérgio Moro neste caso. Bom, vamos falar então sobre a votação, a decisão do PT de apoiar a candidatura do deputado Baleia Rossi, do MDB de São Paulo, para a presidência da Câmara dos Deputados, a eleição que acontece no dia 1º de fevereiro, né? O Marcos Mag, só vou ler alguns superchats aqui, a gente já traz os detalhes. O Marcos Mag está dizendo, a Dilma tentou peitar o Centrão na Câmara com Arlindo Schinaglia, estão lembrados? Perdeu tudo para o Cunha, deu no que deu, o PT parece que aprendeu a lição. Bom, eu acho que ali era outra conjuntura, mas obrigado aqui, Marcos, pelo seu superchat. O Elcio Siqueira está dizendo, Helena, o que fará o PSOL? Aprovar uma política de priorizar o crescimento do partido junto às bases para agregar descontentes do PT, enquanto este se desgasta com os problemas reais da política? É uma questão interessante. E o... Ah, esse aqui eu já li do Cláudio Alves. Bom, o fato, Helena, é que na votação que teve hoje, né, 27 deputados contra 23 aprovaram o apoio do partido ao MDBista Baleia Rossi, né? É uma decisão sobre a qual a gente já estava falando aqui antes, no final do ano, que era uma tendência, né, de apoiar a candidatura do Baleia Rossi contra o Arthur Lira, mas a mim surpreendeu o tamanho da dissidência, do tamanho dos deputados que foram contrários a essa decisão, a esse encaminhamento. Eu queria ouvir de você, que análise você faz sobre essa decisão e que repercussões isso pode ter na disputa pela presidência da Câmara.
Aquiles, olha, toda vez que eu falo desse assunto aqui, eu levo é cacete desse povo e me bate, porque eu encaro com naturalidade, assim, eu entendo porque o PT vai apoiar o Baleia, entendeu? E eu continuo achando a mesma coisa, como a gente já falou aqui outras vezes. Isso aí era a crônica de um apoio anunciado, pelo simples fato de que o PT não tem outro caminho concreto em termos de política, não tem outra saída a não ser votar no Baleia, gostando ou não do Baleia. É uma decisão absolutamente pragmática, política, não significa nada para 2022, não enfraquece uma candidatura presidencial do partido lá na frente, mas por que o PT jogou dessa maneira pragmática? Porque se ele lança um candidato de esquerda com o PSOL, ele até marca uma posição, pode lançar um belo nome, fazer uma campanha bacana, mas isso é uma eleição restrita dentro da Câmara dos Deputados, então, para efeitos de opinião pública, de país, não acho que vai ter uma grande repercussão, não. Ao mesmo tempo, se ele fizer isso, ele vai lançar um candidato de esquerda e vai perder. No que ele perde, já no primeiro turno, ele ainda corre o risco de esvaziar o Baleia, porque se ele for lançar um candidato de esquerda, ele vai tirar a voto de quem? Não é do Arthur Lira, do Bolsonaro, não. É do Baleia Rossi, do MDB, dessa turma aí do Rodrigo Maia. E esse cara vai perder, e quem vai ganhar? Vai ganhar o Arthur Lira, que é o candidato do Jair Bolsonaro. Então, eu entendo, acho perfeitamente lógico que o PT tenha decidido hoje a ir na candidatura Baleia Rossi, ainda que não goste do Baleia, tenha deixado isso claro, está cobrando uma série de compromissos do Baleia, que o Baleia pode até trair futuramente, mas isso está ficando muito claro que o apoio do PT é em troca de compromissos programáticos, compromissos de ação, né, dentro da Câmara dos Deputados, e também o PT vai fazer parte da direção da casa. O PT terá o segundo cargo mais importante da Câmara dos Deputados, que é a primeira vice-presidência ou a primeira secretaria da casa, que tem muito poder lá dentro, que vai participar de todas as reuniões da mesa da Câmara, que vai tomar decisões na cúpula da Câmara. Nos últimos tempos, o PT ficou fora, por causa dessas disputas, o PT e os outros partidos de esquerda também ficaram fora do poder da Câmara. Então, na minha opinião, na minha pragmática opinião, o PT fez o que lhe cabia fazer nesse momento, fez política, né? A divisão da bancada, Aquiles, eu acho o seguinte, eu vi a lista, eu respeito todo mundo que votou contra o acordo, mas me parece que essas pessoas votaram muito mais para marcar uma posição individual delas, inclusive divulgaram, né? Não foi uma reunião secreta, nada disso, divulgaram o voto deles, os 23 que votaram pelo lançamento de uma candidatura própria ou por esperar mais um pouco antes de dar apoio à Baleia. É, ficou claro quem são essas pessoas, mas eu acho que lá, na hora, no voto secreto, a maior parte deles vai votar no Baleia, sim. Por quê? Porque não vai votar no Arthur Lira, não vai votar no Bolsonaro. É, a opção é essa. É como se estivesse no segundo turno de uma eleição, é Bolsonaro ou quem? É o quem. Você não sabe nem quem é o quem, mas é o quem. Então, eu considero que foi uma decisão, a meu ver, eu vou sair daqui, vocês vão me bater pra caramba, tudo bem, eu tenho couro grosso.
Não, mas, tem muita gente que está te apoiando aqui, está concordando com você.
Mas eu acho que foi a decisão mais sensata a se tomar neste instante. A gente tem que fazer política dentro da conjuntura que se apresenta. E acho que o PT foi decisivo, está sendo decisivo para uma muito provável vitória do Baleia Rossi. E isso, de certa forma, amarra um pouco o Baleia Rossi. Ele pode trair, ele pode aprovar coisas que o PT não concorda, mas ele, assim como o Rodrigo Maia foi obrigado em alguns momentos a ceder para a oposição, por exemplo, ele não botou em nenhum momento em votação aquele projeto de privatização da Eletrobras. Por quê? Porque ele fez esse compromisso com a oposição para ser eleito com a esquerda. Então, não foi votado. Ou seja, você consegue, na política do jeito que está no Brasil hoje, você tem que pensar nos ganhos de cada dia que você vai conseguindo obter ao longo desse caminho. É muito bonito ter um candidato de esquerda, um candidato de oposição, mas não vai levar a vitória. Então, eu acho que nesse caso a gente tem que ser tem que compreender o PT, né? E não bater e criticar no PT por uma decisão lúcida que ele teve nesse momento.
Agora, Helena, sobre a pergunta do... Deixa eu pegar aqui o nosso amigo que mandou o superchat, o Elcio Siqueira, sobre o PSOL, né? Diante desse movimento aí, o PSOL não decidiu abertamente apoiar a candidatura do Baleia Rossi. Tem alguns quadros do partido que já se manifestaram pelo apoio, né, como o deputado Marcelo Freixo, por exemplo, e a pergunta dele é, o pessoal vai nas bases enquanto o PT enfrenta a realpolitik, né, vamos dizer assim, é um movimento correto? Como é que você avalia essa posição do pessoal?
Olha, no cenário político, cada um está numa posição, né? A perspectiva do PSOL é diferente da do PT. O PT, entrando nessa briga, ele decide, quer dizer, ele tem uma grande chance de decidir, de ser o fiel da balança, o fator decisivo, porque o PT tem 52 votos ali, né? O PSOL tem 10 deputados, me parece, algo em torno disso. Ele não é decisivo para eleger ou Baleia ou Arthur Lira. Claro, contribui, pode ser importante, mas o PSOL pode se dar ao luxo, não é? De dizer, eu tenho aqui um candidato, eu quero marcar minha posição, mas ele pode se dar ao luxo de fazer isso, porque o PT, o PDT, o PSB e outros, o PCdoB, estão ali na retaguarda votando no cara que tem que votar nesse momento, né? Então, eu acho que o PSOL está dividido. Né? É um dilema, o Freixo está de um lado, a Sâmia está de um lado, o Glauber está de outro, a gente respeita, até porque o PSOL, ele se saiu bem nessas eleições municipais, ele apareceu em São Paulo, ele ganhou luz própria, né? O PSOL passou a ser um player de primeira linha, o que ele não era até então, porque era muito pequenininho. Então, eu até entendo que o PSOL não entre nessa aliança, até porque ele não é tão decisivo. Mas eu acho que ele faria um gesto de grande maturidade política se ele entrasse nesse bloco, ou se ele, ao menos, liberasse a turma para votar no Baleia, porque de marcar posição é muito bonito, né? É muito bacana. Para a imagem de um partido novo, assim, é muito importante. mas às vezes os 5 ou 10 votos que podem fazer alguma diferença. Eu ouvi dizer que o pessoal vai acabar entrando no bloco e vai acabar apoiando Baleia. Não sei, mas eu acredito que eles estão esperando um pouco o tempo passar, ver se os votos dele vão ser necessários, se o Baleia corre o risco de perder por causa do PSOL, que eu acho muito difícil, porque são poucos votos, para aí poder decidir melhor. Estão brigando, é normal, é da democracia, mas eu acredito hoje, 5, né? Então, amanhã já é dia 5 de janeiro, a eleição é no dia 1º de fevereiro, né? Está chegando próximo, eu acho que o Baleia Rossi agora está na frente.
Bacana, queria agradecer aqui, a gente está com quase 1.300 pessoas ao vivo nesse momento, e muita gente aqui concordando e apoiando o seu posicionamento sobre a decisão do PT, Helena. Você, dessa vez você foi poupada, então.
Não tem problema.
Cíntia Chaim, por exemplo, mandou um superchat aqui para dizer, feliz ano novo, grande Helena, lúcida como sempre, é a política. Né? Política é aposta, pode dar certo ou não, está dizendo o Luiz Oliveira. E o Marcos Maia está dizendo aqui nas mensagens, eu estou lendo mensagens que não são superchats agora. A esquerda na mesa influi na pauta, fora da mesa fica totalmente fora da pauta. Está aí, esta é a questão. Na política não há amigos, só interesses e alianças momentâneas, está dizendo a Ive, perfil Ive. Bom, obrigado. O Glauber encara a situação, é valente, está dizendo a Vicineia. Quem mais? Baleia pode trair o PT? Pode, é um risco que se corre, tá? Ponderando aqui o Igor Marques. O pessoal está crescendo na esquerda, está dizendo a Eneise Rocha. Bom, a Sandra Rezende está dizendo o seguinte, que é membro do canal, o PT agiu com bom senso e sabedoria, o povo elegeu esse congresso que está aí, e o partido está lutando para defendê-lo, agora precisamos cobrar que o Baleia cumpra os acordos que fez. O PT está certíssimo, está dizendo aqui, perfil VIP Protection. Bom, eu queria ainda te ouvir sobre um outro tema, Helena, a gente tem um tempinho aqui, que é essa questão dos deserdados, dos desamparados do auxílio emergencial, que você escreveu hoje, um artigo sobre isso, né? Se haverá uma reação desses milhões de brasileiros que têm no auxílio emergencial, inclusive, a sua única fonte de renda, e que vão ficar a ver navios, já estão, né, porque acabou em dezembro os pagamentos. Teve até um projeto agora apresentado pelo deputado José Guimarães, que prorroga por 4 meses e tal. O Congresso pode ter algum protagonismo nisso, mas o fato é que a gente não sabe como vai ficar para o povão que está sem o dinheiro, sem emprego e sem nada, né? Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, que foi objeto do seu artigo aqui, que está no 247.
Pois é, né? Alguns, a gente pode usar vários nomes aí, inépcia, incompetência, insensibilidade do governo Bolsonaro, tudo isso. O fato é que, por alguma dessas razões, ou por todas juntas, o ano virou, né? Em 31 de dezembro, acabou o estado de calamidade e acabou o pagamento do benefício do auxílio emergencial, que era de R$600 no começo, depois passou para R$300 mensais em parcelas. Então, a partir dessa virada do ano, o governo saiu, o Bolsonaro foi para a praia, o Congresso saiu de férias, só está preocupado com Baleia e Arthur Lira, a equipe também saiu de férias de governo e deixaram essa bomba estourar. É uma bomba, por quê? Porque a partir de janeiro, eu acho que algumas pessoas ainda recebem parcelas esse mês atrasadas, né? Mas eu acho que recebida essa última parcela, quem estava vivendo de auxílio emergencial, só para lembrar, ele foi pago para 67 milhões de brasileiros, gente. Não é brincadeira, não. 67 milhões de brasileiros. Não, não, eu não sei qual percentual dessas pessoas no qual ele é a única fonte de renda, mas eu acredito que é bastante, bastante grande. Então, você tem esse pessoal todo que vai parar de receber, esse pessoal todo que está desempregado, porque o desemprego está em 14,4%, alguma coisa assim, por cento, quer dizer, um recorde mais alto dos últimos tempos. Por mais que o governo diga, ah, está gerando vagas aqui, vaga ali, crescendo em V, não é isso. O crescimento é muito mais em K, parece, né? Porque para uma perna é para cima e para outra perna é para baixo, né? E essa perna de baixo, um belo dia, ela vai para a indigência, né? Essas pessoas não têm emprego, essas pessoas não terão mais o auxílio emergencial, e o que elas vão fazer para viver, para se alimentar, o que ocorrerá, né? O Brasil dos últimos tempos foi muito, me parece que estava muito sem vontade de ir para as ruas, eu acho que a própria pandemia também assustou boa parte das pessoas, mas eu não sei o que um processo desse tipo fará com essa parte da sociedade brasileira que, de repente, vai se ver nesse tipo de situação. Se o auxílio emergencial lá nos R$600, ele teve um impacto na popularidade do Bolsonaro, conseguiu fazê-lo crescer, nada fantástico, mas a ter números razoáveis, em torno de 38%, 40%, no momento em que começar a doer no bolso das pessoas, eu acho que a lógica é que esse apoio vai virar fumaça, né? E acho que uma população desempregada e com fome, eu não sei quais serão as consequências disso. Por isso é que eu acredito que, voltando a Brasília semana que vem, os governistas, esse pessoal do Centrão, esse pessoal que tem experiência política, eles vão tentar fazer de tudo para convencer o Bolsonaro e o Paulo Guedes a retomar o pagamento de algum tipo de auxílio ou de programa social, porque senão a casa pode explodir e aí sobra para todos eles, né?
Muito bem colocado, Helena. Esse pessoal sente o cheiro da movimentação da população, né? Auxílio acaba, convulsão social começa. A Olivia Rossler está dizendo aqui, não iriam continuar? Não tem. Tem vários projetos que defendem a continuação do auxílio. A maioria deles é por parte da esquerda. Pelo governo, as declarações do líder do governo, deputado Ricardo Barros, é de que, desde o final do ano passado, que não iria ser prorrogado nem nada nesse sentido, né? Bom, estamos chegando ao final aqui. Queria agradecer a audiência de todos vocês. Estamos com uma audiência aqui boa nesse primeiro programa de 2021. Queria agradecer a Helena Chagas pela participação e também pelos comentários precisos aqui, que agradaram grande parte da nossa audiência sobre a decisão do PT, e também a todas vocês e todos vocês que estão nos acompanhando. Reforço aqui o pedido por likes e também para compartilhar o link do 20 Minutos de hoje e dizer que na descrição deste vídeo você pode nos apoiar financeiramente em algum dos links de financiamento coletivo, nos quais o 247 é inscrito. Ou você pode se tornar membro ou membro aqui no YouTube. Se você gosta da Helena Chagas, você pode apoiar o trabalho dela entrando em brasil247.com/democracia e assinar a campanha do Catarse, do Jornalistas pela Democracia. Daí você vai estar apoiando o trabalho da Helena Chagas e também do Arueira, do Miguel Paiva, do Moisés Mendes, do Luiz Costa Pinto e vários outros jornalistas de primeira linha aqui do Brasil 247. É isso, Helena, obrigado, foi um prazer revê-la, estava com saudade de conversar com você.
Também, eu que agradeço a companhia de vocês e quero desejar para todo mundo um feliz 2021. Do jeito que der, né, a gente vai seguindo em frente. Boa noite.
Valeu, gente. Tchau.